mudanças,
lutas,
desafios
e muito amor.
Filhos,
está no ar.
Vamos falar de educação?
Com elementos da logosofia e da pedagogia logosófica.
Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma semana em que vamos falar de educação. Eu sou a Rafaela Gregório, estou aqui com a Paula Lanes, minha parceira de sempre. E hoje nós vamos falar sobre um tema que eu gosto muito, como todos, né? Mas esse especialmente, que é o conceito que a pedagogia logosófica traz de enérgica doçura. É um conceito que mudou a minha vida e a vida da minha família e eu espero que hoje a gente possa compartilhar um pouquinho aqui com vocês. Para começar, queria te perguntar, Paula, como você enxerga esse conceito da enérgica doçura? O que é enérgica doçura?
Olá, eu sou Paula Lanes e também estou muito feliz de poder falar sobre esse tema que para mim ele é tão importante. Porque afinal, em todo o processo de educação, a gente tem que corrigir. E aí vem essa grande pergunta, como? E eu acho que hoje a gente vai poder falar sobre isso, né? Como a pedagogia logosófica vê esse ato de correção, que é tão importante para a criança, porque ali é a forma como ela vai aprender. Então, dependendo da forma como eu me coloco frente à criança, isso muda totalmente de como ela vai absorver aquele aprendizado. E o que eu vejo, assim, de base lá nesse conceito, que é um conceito que busca levar a criança a ter esse acerto. Então, eu não estou corrigindo só porque eu estou com raiva, porque a criança me levou a ter um outro tipo de irritabilidade naquele momento. Eu corrijo porque eu quero que a criança aprenda, né? Que ela recolha algum elemento. Então, para que isso de fato aconteça, eu preciso colocar o amor. Sem o amor, a criança não vai conseguir entender qual o elemento que eu quero levar. E que amor é esse? Eu acho que hoje a gente vai poder falar bastante nesse episódio sobre isso, mas é um amor que não só me vincula à criança, mas vincula à verdade. E eu acho que essa também é um outro grande diferencial dessa forma de corrigir, porque eu tenho amor pelo conhecimento e eu quero passar isso para a criança. Então, quando eu trago isso com essa luz e com a energia que vem essa verdade, a criança consegue recolher. Mesmo que naquele momento eu precise ser mais firme. Porque dependendo do que aconteça, às vezes não é só falar de uma forma doce que a criança vai perceber. Às vezes eu preciso mostrar para ela que aquilo foi sério. Até para ela perceber a gravidade do ato. E depois, com amor, com aquilo que eu estou levando de luz, ela conseguir recolher o elemento que vai ser importante, né, durante todo o processo dela. Eu não sei como é que você vê isso na sua experiência, já que você falou que mudou a sua vida. Então, você vai poder compartilhar para a gente por que que mudou a sua vida.
Eu vou tentar aqui, né, porque é tão grande, assim, nessa experiência. Para mim, esse conceito, ele foi muito importante, porque no trato diário, né, com as crianças, desde o meu primeiro filho, né, hoje eu sou mãe de 3, para quem ainda não sabe, né, o mais velho atualmente está com 9, o do meio com 8, a pequenininha com 3. E desde o nascimento do meu primeiro filho, eu já comecei a experimentar as reações, né, que mesmo um bebê às vezes provoca na mãe. Né? Então você está ali botando o bebê para dormir, normalmente ele dorme às 8, só que, e aí você já se planeja, né? 9 horas eu vou fazer isso, vou tomar banho, vou jantar, e ele não dorme. Aí você começa a entrar em ebulição interna, né? Então, e aí quando eles vão crescendo, eles vão, né, tem aquela fase de realmente não conhecerem o mundo e a gente ter que apresentar esse mundo para eles, e eles erram, eles vão errar, né, muitas vezes, e como que esse erro, o que esse erro provoca em mim? E eu percebi várias vezes que eu ficava alterada com o comportamento, né, e aí eu comecei então a buscar praticar esse conceito. Para quê? Para justamente conseguir alcançar essa correção belíssima, assim, né, que você trouxe, que é conseguir realmente levar a criança a entender, a compreender, a conhecer, né, para se desenvolver e não simplesmente extravasar nela ali a minha irritação, a minha raiva, porque muitas vezes eu vi também que esse tipo de atuação com a criança, além de não ajudar, né, muitas vezes gera o efeito contrário, porque a criança que está irritada ali na minha frente, tudo que ela menos precisa é de uma mãe nervosa gritando com ela, porque isso vai simplesmente alimentar aquela reação dela. Então, esse conceito da enérgica doçura, né, que é a energia é a força e a firmeza, mas com o equilíbrio dessa sensibilidade, desse afeto, desse amor, para que essa energia ela chegue e atue no ponto necessário do que a criança está precisando, né? Com limpeza interna, que eu acho que esse é um grande segredo da Enérgica Doçura, é como eu estou me sentindo internamente. Porque eu posso falar com muita força, porque às vezes a criança precisa disso. Mas se internamente eu estou tranquila, eu não estou reagindo com ela, eu não estou com raiva dela, eu não estou julgando ela, essa força ela vai cumprir com o papel de ensinar, de educar. Agora, se internamente eu estou descontrolada, eu estou com raiva, eu estou totalmente alterada, eu posso falar até baixo que a minha voz vai ser violenta e a criança vai sentir todo o peso desse meu julgamento sobre ela e isso afeta muito, como eu falei, né? Não só impede do elemento que eu quero corrigir de chegar até ela, como também prejudica ela, porque ela fica com essa impressão da violência, né? Ela fica com essa impressão do julgamento nela. Então isso atrapalha muito o desenvolvimento dela ao longo da vida, né? Isso vai criando esse peso, assim.
Eu acho que o importante que você trouxe, primeiro, que é o papel nosso, né, enquanto mãe, enquanto pais, educadores, é perceber que a educação começa na gente. Então, acho que a correção da Enérgica Doçura, quanto mãe, eu percebi que primeiro eu tinha que aprender, né? Eu tinha que me corrigir. Então, uma oportunidade de, antes de corrigir a criança, de eu corrigir o meu estado interno, porque a criança realmente faz algo que vai te levando a ter reação. E se a gente não percebe isso, a forma como a gente devolve para a criança, ela vai alterada. E quando vai alterada, a criança não consegue recolher o elemento, porque ela não entende o resto que a gente está levando. Então, na forma como eu me coloco ali, com a impressão, com a minha fisionomia, eu também gero uma certa violência, que faz com que a criança fique com medo. E aí ela não consegue perceber por que que ela errou. Ela tem mais medo de fazer aquilo de novo, porque ela não quer ser repreendida daquela forma, do que ela vai poder parar ali e perceber o que será que eu fiz? Como é que eu posso fazer diferente? E é aí que a gente vê que às vezes em pequenos gestos, uma criança que naturalmente ela é muito desatenta, porque isso acontece, a criança ainda está com atenção no mundo, tudo interessa, então ela vai passando ali, ela derruba um copo de água, e aí a gente já dá uma bronca, como é que você derrubou o copo de água? Você não está vendo? E ela fica assim num estado de excitação com medo. Então, toda vez que ela estiver perto disso, ela não vai saber o que ela pode fazer. Diferente de quando a gente ensina a criança que ela tem que limpar. Ela vai saber que se ela fizer isso de novo, ela vai pegar um pano, ela vai ter que limpar aquela água, dá um trabalho. Então, isso vai fazer com que ela esteja mais atenta para que isso não aconteça de novo. Mas, ao mesmo tempo, não vai colocar ela num estado de temor, porque a correção foi... Diante de um erro, eu tenho que corrigir. Então, se eu derrubei alguma coisa, eu vou ter que limpar. E aí, ela sai desse estado de temor que eu acho que é tão ruim, porque ele paralisa a criança. Então, acho que enquanto até docente, né, e como professora, foi onde eu aprendi muito sobre a Enérgica Doçura. Porque ali, com muitas crianças ao mesmo tempo, a gente tem que saber, o tempo todo, olhar para dentro e perceber, assim, por que, que eu fico tão reativa diante de um erro da criança, né? Então, eu comecei a perceber que eu tinha que acalmar o meu interno, porque eu sempre fui uma pessoa muito calma externamente, mas internamente me provocava. E foi então que eu comecei a fazer essa grande experiência de descobrir o que é esse conceito, porque uma coisa é ter ele assim, outra coisa é experimentá-lo. Que à medida que a gente vai praticando, e por isso é um processo, a gente vai conseguindo extrair dali o que de fato é atuar com a Enérgica Doçura.
Não, e encontrar esse ponto é realmente são necessários muitos ensaios, né? Porque essa coisa do processo é muito importante a gente lembrar sempre disso, porque às vezes alguém pode estar aqui nos ouvindo ou já até ouviu esse conceito também, né, em outro lugar e pensar, ah, entendi. Então, tá, entendi, tá tudo certo. Amanhã eu vou fazer assim com meu filho. Só que chega amanhã, não vai conseguir fazer necessariamente. Talvez consiga, mas assim, não vai conseguir talvez manter isso, porque a prática desse conceito, ele requer muitos ensaios mesmo, uma repetição. Porque a imagem que eu faço é como se fosse assim, imagina que tivesse aqui com a gente aqueles pesos, né, para fazer um levantamento de peso, 50 quilos de cada lado, 100 quilos. Fala assim, Paula, levanta. É só você abaixar, você agacha, eu te explico o movimento, levanta. Você entende o movimento que tem que ser feito na teoria, mas não vai conseguir levantar. né? Enquanto que quem está lá treinando, começou, sei lá, com 5 quilos de cada lado e foi repetindo, repetindo, depois de anos, consegue fazer um levantamento desse peso. Agora, quando a gente fala de aspectos desse mundo mental, né, desse mundo imaterial, a gente não enxerga esse processo, porque ele não é visível ali, né? Mas a gente precisa reconhecer a importância desse caminho. Por quê? Porque isso muda tudo, porque senão a gente entende o conceito, ah, entendi, enérgica doçura, amanhã eu vou tentar praticar e vou me frustrar, porque não vou conseguir, porque a gente veio falando, né, nos episódios anteriores da força dos pensamentos, né, da influência que eles têm na vida. Então, a gente conseguir conter uma reação para atuar com enérgica doçura e não com enérgica grossura, como falam, requer muito, muito, muito treinamento. E aí, um exemplo até que aconteceu recentemente, meu filho estava... A gente na rotina da noite, né? E ele estava fazendo uma coisa lá que ele gostava, estava entretido, e eu entrei no quarto chamando ele para a gente ir para a rotina, né? Tem que tomar banho, tem que jantar, tem que arrumar mochila, tem que fazer dever, aquela coisa toda. E aí eu entrei e perguntei assim, meu amor, de quanto tempo mais você precisa? E aí, assim, ele ficou estressadíssimo, gritou, né? Ai, que chato isso, e xingou. E aí, assim, nessa hora, o que que normalmente surge, né? Aquele pensamento de reação. Ele não pode falar assim comigo, isso é uma falta de respeito, você vai parar isso aqui agora, você vai desligar isso agora, porque vai vir. E aí eu contive esse pensamento, saí e falei com ele. Falei assim, olha só, não é assim que falo com a mamãe. Eu vou sair, vou entrar de novo, e aí a gente vai conversar. E aí eu saí do quarto, voltei e repeti. Meu amor, de quanto tempo mais você precisa? E aí ele... 1 milhão de minutos, e falou assim, debochado. E aí eu falei, ainda não é assim. Não é assim que conversa. A gente vai conversar. Eu não estou te impondo nada, eu quero conversar com você, vamos negociar. Eu vou tentar de novo, vou sair e vou voltar. E assim eu fiz. E aí quando eu voltei, eu perguntei, né, e aí, de quanto tempo você precisa? Aí ele estava engasgado, ameaçou chorar, porque ele não queria desligar e ele não estava conseguindo falar. E aí eu reconheci ali, né, a luta dele também, que ele não estava fazendo aquilo para me desaforar, é porque realmente ele não sabia lidar com aquelas emoções. E aí eu falei assim, meu amor, vai, vamos conversar, pode falar com a mamãe. De quanto tempo você precisa? Ele, ah, mamãe, para eu acabar aqui eu preciso de 50 minutos. Eu falei, nossa, não, 50 minutos não vai dar. Vamos tentar 30? Ah, não, 30 é muito pouco. Mas, ó, vamos combinar 30, depois de 30, se você não tiver acabado, a gente negocia de novo, pode ser? Pode ser. E aí foi engraçado, né, porque a situação se resolveu e eu percebi que, assim, nesse momento houve atuação com esse conceito da enérgica doçura. Porque, assim, eu fui firme com ele, eu falei assim, assim você não vai falar comigo e você não pode continuar nessa atividade no tempo que você quiser, porque a gente tem uma rotina. Então, nesses dois aspectos, eu corrigi ele e eu consegui atuar levando o elemento para ele entender a situação e mais, poder ensaiar a virtude, né? Ensaiar a maneira correta de atuar. E para isso, né, parece que foi só uma troca de pensamento no momento, só eu sei quantos anos e quantas vezes eu atuei com violência também, até conseguir encontrar esse ponto de atuar com esse conceito dessa forma, né? Então isso traz assim, uma alegria, uma gratidão muito grande, porque como eu falei, isso muda a vida da minha família. Porque nesse momento... Eu poderia ter atuado de uma forma que ia me desvincular completamente do meu filho, porque eu ia agir com violência, com autoritarismo, de falar, não, é agora, porque quem manda aqui sou eu, né? Porque a gente tem que fazer. E isso vai, eu vejo quanto isso vai desvinculando espiritualmente os pais dos filhos. Então, eu sou extremamente grata, porque momentos como esses vinculam, né? Ele gera uma confiança no meu filho, em mim, de que ele tem espaço para conversar e para aprender com segurança, né? Então, é por isso... Que eu sou muito grata.
Só a gente sabe desse exercício. Eu também me recordei quando você estava falando de um episódio com a minha filha pequena, que hora de dormir, eu acho que é um momento de processo pra gente, de qualquer mãe, né? E aí, na hora que ela deita pra dormir, ela sempre quer milhões de coisas. Então, deita e ela quer fazer xixi. Então, a gente levanta, vai fazer xixi. Depois que ela já tá calma de novo, ela diz que quer o banheiro de novo. Vamos ao banheiro de novo. Aí, daqui a pouco, ela... busca outra coisa. E o tempo todo, a gente tem que ficar olhando para o nosso interno, porque a vontade de reagir, né, e falar assim, não, agora você tem que dormir e pronto. E aí, num dia que eu estava muito cansada, especialmente, né, naquele dia, ela foi fazendo aquilo, não parava de ficar quieta. E aí eu falei assim, não, calma, eu tenho que me acalmar. E aí eu respirei fundo ali naquele momento e ela foi pedindo. Aí eu fui no banheiro com calma, levei, aí coloquei ela de volta, falei assim, agora a gente tem que dormir, porque já tá ficando tarde. E ela continuou. E aí até um momento que eu sabia que ela ia me pedir água, porque no final a última coisa que ela busca é a água, né? Então eu falei assim, vou esperar, porque eu também tenho que ensinar para ela que não é assim. Então, eu queria saber com que elemento eu podia passar. E eu estava tentando falar. Teve uma hora que ela começou a gritar. E aí, a outra irmã já estava dormindo. E aí, eu falei assim, não, assim não pode, porque sua irmã está dormindo. A gente tem que respeitar a irmã que já está dormindo. Ela não vai querer ficar ouvindo um grito para acordar assim. E ela continuava a gritar, brincando. Era gritando assim, brincando, né? E aí, quando ela me pediu água, aí eu falei assim, ah, então a mamãe não vai te dar. Sabe por quê? Porque você não soube me ouvir. Eu pedi várias vezes para você fazer silêncio, mas você não quis. Então agora você vai descansar, porque a mamãe hoje não vai pegar sua água. E assim ela dormiu, porque eu sabia que a água que ela queria era mais um movimento para sair dali. Então não era vontade de beber água, era um pensamento que veio. E aí eu pude ensinar a ela por que que foi importante, que ela também tinha que saber me ouvir. Porque quando a gente quer ouvir o outro, eu tenho que ouvir primeiro. Então, uma forma de ensinar a criança o que ela pode fazer no futuro. Porque é aí que eu acho que a correção é tão importante. Porque não é aquele momento ia passar. Mas é muito mais importante para a vida dela ela perceber que se eu quero muito uma coisa, eu primeiro tenho que fazer também aquilo para o outro, né? Se eu peço tanto que as pessoas me escutem, será que eu estou ouvindo? E aí eu vi que ela percebeu, que ela entendeu, porque ela não pediu água de novo, logo fechou os olhos e descansou. Então era como se fosse também um pedido dela, que ela não estava sabendo como se acalmar, e ela conseguiu se acalmar naquele momento. E aí eu vejo que corrigir não é só um processo para a gente enquanto docente, mas para a própria criança. Então a gente perceber também que não vai ser de uma hora para outra que ela vai ficar bem. Então assim, não é no dia seguinte que ela já vai dormir perfeitamente. É um processo. E entender isso também é uma forma da gente conseguir aprender a ter esse tempo de convocar esse amor, porque senão na segunda vez, puxa, eu já falei isso 50 vezes e você não aprende? Isso a gente também traz muito na correção, né? E aí a gente percebe, não, a criança tem um tempo que eu vou precisar repetir de diferentes formas, sempre trazendo essa firmeza no momento que precisa, doçura em outros momentos, mas sempre com amor, que é o amor que vai realmente neutralizar a correção. Se hoje eu pudesse falar alguma coisa que aprendi muito, que é o amor que eu sinto pelo outro, é que realmente faz com que eu neutralize a minha raiva ali, a minha irritação, e consiga perceber o que de fato eu tenho que ensinar, o que meu filho está precisando agora, qual o elemento que eu posso dar. Porque também quando veio a questão da água, vem um pensamento de sentimentalismo, vou deixar ela sem beber água? Então, vem todas as coisas. Eu falei assim, vou, porque agora ela precisa disso. Essa é a forma também de eu atuar com amor para ela conseguir compreender que ela sabia que ela estava me ouvindo e ela realmente não quis me atender. Então, agora eu também vou mostrar o que é ter essa ação com ela. E ela percebeu. E aí, quando ela viveu isso, ela conseguiu compreender o elemento que talvez durante muitas vidas você não ia conseguir dar. Mas ali de uma forma sem violência, que eu acho que também é muito importante, né? Ser firme, mas não ser violento. Eu não quis violentar, eu não fiz aquilo ali porque eu estava cansada, eu não quis levantar para beber água. Foi o momento que eu percebi que eu podia dar algum elemento de luz para ela. Então, acho que isso também faz a diferença nessa correção.
Não, com certeza. Enquanto você falava, eu fiquei pensando também na importância que é a gente negligenciar essa correção que a criança precisa. Porque muitas vezes, né, a gente vem falando muito sobre a importância do afeto, a importância de ser doce, a importância de compreender a criança, de respeitar o tempo. Tudo isso para tirar do extremo, né, da violência, do autoritarismo, da pressa, enfim. Mas existe um outro polo também que a gente não pode cair, que é no polo de permitir tudo. Né? Então, ah não, porque eu não posso contrariar a criança, porque senão ela vai ficar irritada. Isso aí é tão mal, né, quanto agir com esse outro extremo da violência, porque a criança ela precisa da correção. E muitas vezes ela precisa dessa voz mais firme, até para se sentir segura, assim, nossa, eu posso até aqui, porque aqui tem alguém que está me amparando. Né? Então, é aquela coisa dos limites. Né? Eu sei que eu posso eu sei que eu não estou perdida, né? Que eu estou amparada, né? A coisa daquela imagem que você até trouxe uma vez, que eu achei tão linda, do abraço, né? Depois você podia até trazer para a gente, que essa imagem é muito linda. Mas a gente sempre lembrar, então, também dessa importância que a criança precisa e a gente precisa. Quem tem excesso, né, de energia, de força, precisa serenar, precisa acalmar. Quem tem o excesso, né, por outro lado, quem tem essa falta dessa energia, quem tem ali, né, muita suavidade, precisa cultivar essa força para ir no ponto da criança. Porque a criança precisa, né, muitas vezes, da doçura, da suavidade, mas muitas vezes dessa palavra mais firme, que afasta o pensamento dela, que é outro conceito, né? Que a gente vive num mundo onde imperam os pensamentos. Então, a criança também, ela, como você falou, o pensamento dessa coisa de beber água. Teve um dia também, a gente estava lanchando, eles pediram, insistiram mil vezes para ter cachorro quente. Aí no dia que a gente resolveu fazer o cachorro quente, a criança, a pequenininha, implicou com o pão de cachorro quente e começou a tirar a casquinha do pão. Mas ela está cansada de comer o pão em diversas festinhas ou no hambúrguer e tal. E eu explicando que estava destruindo o pão, que não podia. Até que eu vi que era também um pensamento, porque não fazia sentido. E aí eu tive que ser firme também. Falei assim, olha, se você continuar destruindo o pão, a mamãe vai precisar tirar esse pão do seu prato e você vai ficar sem comer o cachorro quente. Não tem, não, porque senão, ai, minha filha, não faz isso. Aí quando vê um pão já foi, outro pão já foi, outro pão já foi, e a gente está lá tentando. Não, não faz, não dá. Então, assim, e a gente entender esse equilíbrio, né, para também, porque o limite é muito tênue, né, até onde eu estou indo, assim, de fato, com a energia que a criança precisa para também ajudá-la a tirar aquele pensamento que está ali prejudicando, e até onde eu extravasei, né, para o lado da violência, de também extravasar uma reação interna. E eu vejo que o equilíbrio a gente encontra quando a intenção dentro de nós está pura. Como você falou, eu estou com a intenção de quê? Né, de reagir com ela, extravasar uma raiva que eu estou sentindo aqui, de querer botar ordem no negócio rápido, assim? Ou não, ou eu estou querendo, de fato, com limpeza, serenidade, tranquilidade, ajudar a criança. Né? Eu vejo que isso faz muita diferença. Mas, Paula, vamos então agora encaminhando para o final. Se você quiser trazer essa imagem para a gente encerrar, foi muito rico aqui.
Eu acho muito importante, antes de trazer essa imagem, que é isso que você falou, a gente precisa trazer essa energia, que é algo que eu fui buscando na minha vida, porque eu não sou uma pessoa com tanta energia assim na hora de corrigir. E aí, quando eu fui fazer a minha primeira experiência de estágio, foi uma pessoa que me falou isso, uma criança, era uma turma de 10 anos, mais ou menos, do quarto ano, e aí ela virou para mim e falou, você vai ser uma excelente professora, você só precisa aprender a brigar. E aí eu achei aquilo tão engraçado, porque de um lado realmente achei bom, eu já estudava logosofia, falei que bom, porque eu não sou, né, ela não me viu como uma figura que briga. Mas de outro lado, aquela reflexão foi tão importante na minha vida que eu percebi, eu preciso saber me colocar. Então, quando a gente fala e a gente sabe, quem tem, né, quem trabalha em escola com criança, que se você não tem uma voz com firmeza, né, que de fato vem um verbo, nenhuma criança te obedece. Então, você precisa se colocar ali. Eles precisam sentir que aquilo que eu falo, eu sei por que que eu falo. Eu sei por que que eu estou pedindo. E aí foi aonde eu fiz esse percurso de começar a trazer também para a minha voz essa convicção que aquilo ali naquele momento era mais importante para ela. Então isso faz toda a diferença na educação da criança, esse olhar para dentro, perceber como é que está o nosso interno, qual é a verdadeira intenção. Eu estou fazendo isso porque eu quero realmente falar assim, não, eu que mando e você que obedece, ou não, porque eu quero ensinar a ela a obedecer com inteligência. E aí esse ponto, porque quando a imagem do abraço tem muito a ver com isso, né, com esse contorno. Hoje a gente sente, principalmente pós-pandemia, e a gente está no final dessa pandemia, esperamos, né, que a gente esteja no final dessa pandemia, que as crianças também viveram um momento aí de reclusão. Então voltar para esse convívio tem sido um grande desafio. E eu acho que na escola a gente vê assim, bastantes diferentes famílias, né, diferentes perfis de crianças, de temperamentos. E a gente sente que está faltando também a elas esse contorno, né? Isso que dá a elas essa segurança tão importante que vem através da correção. E muitas vezes esse contorno pode ser também doce. Então, quantas vezes a criança está ali triste porque viveu alguma coisa e um abraço, ele é capaz de realmente fazer assim, olha, eu estou aqui com você, eu entendo o que você está passando. Então, acho que isso também é tão precioso, a gente sentir e passar para a criança que, acima de qualquer coisa, a gente está junto com ela. Não é um processo contra. Corrigir com afeto é dizer que a gente entende que tem um futuro no mundo, eu tenho esperança e você é a esperança desse mundo. Então, nesse abraço, é o limite que eu falo, eu estou aqui sim, para te dar esse contorno, para dizer que, de repente, agora você não tem o mundo inteiro, mas você vai ter esse mundo inteiro, se você souber perceber dali um gesto de força e de energia para você. É conter essa energia e direcionar ela para o bem. Então, aí que a gente vê esse grande desafio, mas não é fácil não, né?
Perfeito. E aí, quando você abraça e você dá esse contorno, você traz esse envoltório para que a criança possa se desenvolver, tirar esses envoltórios. Então, é tão importante esse abraço que cria esses limites para que ela se desenvolva, né? Faça essa força para de romper para surgir ao mundo com toda a sua plenitude. Certeza. Então, vamos terminando por aqui. Na semana que vem tem mais e vamos falar sobre estímulos naturais, que é outro tema também incrível. Esperamos por vocês. Muito obrigada pela presença de sempre. Obrigada, Paula. Foi maravilhoso.
Pra mim, foi uma alegria também. Até semana que vem.
Tchau, tchau.
Se gostou, compartilhe. E se quiser saber mais sobre a logosofia e sobre a pedagogia logosófica, acesse www.logosofia.org.br.